Hoje é o Dia Mundial dos Animais, estamos também no mês das crianças, então vamos unir esses dois assuntos para falar sobre crianças que têm alergia a pets. O que fazer? A nossa entrevistada é a médica alergista e membro da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, Rosali Vieira dos Santos, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM e também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, obrigada pela oportunidade e pelo convite.
Nós é que agradecemos. Que alergia é essa que ataca crianças em contato com pets? É alergia aos pelos do animal, é isso?
Geralmente aos pelos, mas os animais também podem causar alergia com proteínas na saliva, na urina e até no sangue, na casta, né? Mas geralmente são os pelos que provocam alergia.
Os pelos longo ou pelo curto?
Não depende, depende. Tem, assim, para cachorro, tem alguns que são mais hipoalergênicos, mas não depende, o pelo curto pode. E até aqueles cachorros que não têm pelo também podem produzir proteínas que causam alergia.
E toda criança alérgica tem crises em contato com os pets? Por exemplo, uma criança que tem rinite, fatalmente ela terá crises ao ter contato com o cachorrinho, por exemplo?
Depende se ela é alérgica à proteína do pelo do cachorro ou do gato, né? Então, você, para ser alérgico, você tem que ter sintomas em contato e tem que ter um teste positivo quando é alergia respiratória. Então se, por exemplo, se a criança for alérgica a ácaro e não ao pelo do cachorro, ela não terá alergia do pelo do cachorro, só se ela for alérgica especificamente a essa proteína do animal.
Então tem que fazer o exame para saber qual é o alérgeno, qual é o motivo da alergia.
Isso, a alergia respiratória, ela fecha o diagnóstico com sintomas e com um teste positivo.
E depois de feito o teste, uma criança que tem alergia, então, à proteína, ao pelo do animal, ela não poderá ter pets?
Então, essa é uma boa pergunta, ainda mais para mim, que eu sou alergista e que gosto de animais. Eu não vou dizer isso, mas eu vou explicar direitinho como as coisas funcionam. Então, assim, se a criança é alérgica, já sabe que é alérgica, por exemplo, ao cachorro, e ela não tem cachorro e quer ter, então vai ter que pôr na balança o que vai valer a pena em relação emocional, porque se ela é alérgica, não tem um cachorro, fica muito mais fácil de fazer um controle ambiental. Se ela gosta muito de ter, o que eu sugiro? Que converse com o especialista, feche o diagnóstico e aí sim pensar numa grande chance de fazer um tratamento de dessensibilização, também chamada de imunoterapia específica a esse alérgeno, que ela é alérgica do cachorro, para que ela fique menos alérgica. É um tratamento muito bom, a chance de melhora é muito grande para poder conviver com o animal.
É um tratamento complexo, fácil, demorado?
Hoje em dia está bem mais fácil. Ele era antigamente de 3 anos, hoje em dia de 2, eram de 5 anos, hoje em dia de 2 a 3 anos de tratamento. O que que acontece com esse tratamento? Vai receber a própria proteína do animal que ela é alérgica, aos pouquinhos, para o organismo se acostumar e reagir menos.
E durante esse período de tratamento não pode ter cachorro?
Veja, o tratamento, geralmente, a resposta é bem individual, tá? Existe aí um aumento gradativo, aos poucos, da concentração desses alérgenos para que ela vá se acostumando aos poucos. Tem pessoas que já no início dessa dessensibilização já tem muito poucos sintomas. Então, eu acho que vai depender de cada caso, qual é a gravidade também desses sintomas, né? As crianças que são muito graves, por exemplo, uma asma grave, a gato ou a cachorro com sintomas muito graves, às vezes não tem nem indicação desse tratamento. Então, o ideal é primeiro controlar bem a doença, mas existe essa possibilidade, sim, de tratamento para quem quer ter um animal, sempre com uma indicação. Antes de ter um animal, é bom conversar com o alergista, mas existe a possibilidade de imunoterapia, sim. E quem já tem um animal e é alérgico, dá para fazer imunoterapia também. Acho que é o melhor tratamento para poder conviver com o bichinho.
Uhum. A alergia ao pelo ou à proteína do cachorro é diferente da alergia em relação ao gato? Uma é mais grave que a outra?
Não, elas são diferentes. São proteínas diferentes. Vai depender do próprio organismo se ele vai criar esses anticorpos contra essa proteína específica. E isso serve para qualquer animal, né? Aqui, acho que no nosso ambiente, o mais comum é que seja mesmo gato e cachorro, né?
Mas uma não é mais grave que a outra.
Não, a gravidade depende dos sintomas. A gente não consegue ver gravidade com um teste cutâneo, por exemplo. Vai depender dos sintomas do indivíduo para dar a gravidade.
E cada pessoa reage de um modo diferente, o sistema imunológico dela?
Exatamente. A intensidade depende de cada organismo, que pode ser desde leve até mais grave. E um teste positivo não significa que a pessoa é alérgica. Como eu falei, para ser alérgico, tem que ter um teste positivo no sangue ou cutâneo e sintomas. Por exemplo, se a pessoa, né, tem gato, pega no gato, não tem sintoma nenhum, e um teste é positivo, isso significa que ela é sensível ao pelo do gato, mas ela não é alérgica. Então, tem que cuidar muito em fazer um exame, deu positivo e se alergia. Então, para alergia, são os dois fatores, os sintomas com um teste positivo específico.
Ah, certo. E tem alguma idade em que é mais frequente essa alergia ou em que ela desaparece?
Veja, existe uma curva natural da alergia, que isso serve não só para pelos de animais, como também para ácaros, de ter na infância, né? É comum, é mais comum de começar a alergia na infância, e entrar lá na puberdade, para a puberdade melhorar e ficar tudo mais leve, depois até voltar a ter os sintomas. Tem pessoas que são sempre iguais, tem pessoas que melhoram nessa média, e tem uma porcentagem que vai evoluindo de uma forma mais grave. Então, depende de cada organismo, sim. Agora, também, falando em gravidade, existe aí alguns estudos, algumas tendências da higiene do local, que foi falada muito antigamente sobre se tem mais bactéria, mais contato com infecções, se isso é uma proteção do organismo para alergia ou para imunidade ou não. Hoje em dia, alguns estudos voltam na tendência de que se a criança nasce num ambiente onde tem dois cachorros ou gatos ou mais, no primeiro ano de vida, existe uma... leva a uma predisposição de menor chance de ser alérgico, tá? E não por defesa de bactérias, mas sim pela flora intestinal. Então, assim, a criança nasceu num ambiente que já tem animais dentro de casa, existe aí uma tendência a acreditar de que pode ser menos alérgica do que as crianças que vão ter animais numa idade maior. Então, isso está em estudo.
Alérgicas a essas proteínas dos animais, né? Não, não significa...
aos animais.
Porque ela pode ter alergia a ácaro e isso não muda nada.
Então, são estudos que estão tendendo a ser menos alérgicas, né? Mas esse estudo que eu te comentei fala do gato e do cachorro, dos animais mesmo. Em relação aos ácaros, não sei te responder ainda, mas vamos ver.
Ah, tá. Não, é porque tem crianças que têm rinite, mas aí essa rinite pode ser desencadeada pelo ácaro, mas tem animal também dentro de casa, né?
Por isso que tem que fazer o teste, porque na poeira se encontram muitas substâncias, desde pólens, insetos, né? Os ácaros aí e os pelos de animais, então... Tem que fazer tudo separado. Nada impede dela ser alérgica a ácaro e gato e pólen. Por isso que é tudo feito separadamente.
E ela pode ser alérgica a gato e cachorro também?
Pode, também pode.
Não é complicado.
Eu não tenho visto de forma tão comum, mas pode. Pode acontecer daí, faz o tratamento. Hoje em dia, a imunoterapia é a tendência, principalmente para quem quer ter um animal, quem já tem ou quem trabalha com animal. A gente já sabe que um terço dos trabalhadores aí em pets, ou mesmo veterinários que são alérgicos, né, a tendência é fazer mesmo um tratamento de dessensibilização, né, de ter que trocar de trabalho.
E é comum esse tipo de alergia a animais, a pets?
É comum. É comum. Uhum.
Bom, e o que mais, que outros cuidados devem ser tomados no ambiente que a pessoa mora ou trabalha para quem tem alergia?
Tá. Em relação aos animais, já que hoje é o tema, né? Lavar o sofazinho, o cobertorzinho dos cachorros e dos pets uma vez por semana, na tentativa de diminuir a exposição, né? Não subir na cama, por exemplo. A maior fonte de se carregar os pelos dos animais são ou no estofado ou nas próprias roupas. Então, por exemplo, isso serve para ácaro, tudo que é mais fácil de manter limpo, melhor. Uhum. Em relação aos pelos, o estofado ele gruda muito pelo ali. Então, por exemplo, um sofá de couro é muito mais fácil de limpar do que provável do que um sofá estofado de tecido, sabe? Tá? Então, esses cuidados assim do ambiente e no geral, limpeza com pano úmido, arejar, não ter mofo, né? Todas as medidas antipoeira para diminuir fungo e ácaro no ambiente são válidas.
Tá certo. Doutora, muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Obrigada, boa tarde.
Nós conversamos com a médica alergista Rosali Vieira dos Santos, membro da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. Falamos sobre as alergias em crianças, alergias a pets, né? O que fazer, que tratamentos existem em relação a esse tipo de alergia.